Educação emocional para crianças na escola. Educação emocional para crianças na escola mostra por que muitos alunos não alcançam uma aprendizagem mais ampla. Você vai entender como atenção, memória, emoção, sono e o excesso de telas afetam o aprender. Vai reconhecer sinais na sala que indicam sobrecarga ou falta de consolidação. Vai encontrar estratégias práticas, rotinas, fragmentar tarefas, resumos, pausas ativas e gestão emocional. Também abordamos formação docente e cuidados com neuromitos. No fim, terá passos claros para criar um clima escolar mais seguro, motivador e inclusivo. Principais aprendizados 1. Aprender a nomear emoções 2. Praticar empatia com os colegas 3. Controlar melhor as próprias reações 4. Melhorar o comportamento na sala de aula 5. Usar estratégias para resolver conflitos. Lista de palavras-chave sugeridas 1. Dificuldades de aprendizagem na escola 2. Neurociência e aprendizagem 3. Como o professor pode intervir 4. Atenção em sala de aula 5. Memória e aprendizagem 6. Alunos desmotivados 7. Ambiente digital e aprendizagem 8. Autorregulação emocional na escola 9. Cansaço e sono na aprendizagem 10. Estratégias pedagógicas, práticas, sons e educação emocional para crianças na escola 12. Como melhorar a atenção dos alunos 13. Técnicas para memória de trabalho 14. Pausas ativas e aprendizagem 15. Sinais de dificuldades em sala de aula. Palavra-chave principal: educação emocional para crianças na escola. Tarefas sugeridas para WordPress 1. Dificuldades de aprendizagem 2. Neurociência 3, sala de aula 4, professores 1, ordinal masculino, ciclo 5, professores 2, ordinal masculino, ciclo 6, atenção e memória 7, motivação escolar 8, educação emocional 9, ambiente digital 10, autorregulação. Título do artigo: Educação emocional para crianças na escola. Artigo completo: Introdução. Porque alguns alunos não alcançam uma aprendizagem mais ampla. A educação emocional para crianças na escola é um pilar muitas vezes subvalorizado quando pensamos em por que alguns alunos não alcançam uma aprendizagem mais ampla. Professores podem preparar boas atividades e oferecer materiais de apoio, mas ainda assim encontrar alunos que não progridem como esperado. Muitas vezes, a barreira não é falta de esforço do professor nem do aluno, mas uma combinação de fatores cognitivos, emocionais e ambientais que reduzem a atenção, a consolidação de memória e a motivação. Compreender o que a neurociência diz sobre esses processos ajuda a transformar essa compreensão em intervenções práticas e viáveis no dia a dia da sala de aula. Este artigo apresenta explicações acessíveis sobre os principais fatores que limitam a aprendizagem e sugere estratégias concretas que professores do 1 ordinal masculino e 2 ordinal masculino ciclos podem aplicar imediatamente. O que é a aprendizagem mais ampla na escola e por que importa a aprendizagem mais ampla? Refere-se a aquisições que vão além da memorização, aplicar conhecimentos em contextos novos, resolver problemas, colaborar, regular emoções e manter a aprendizagem ao longo do tempo.
Bom.
Aprendizagem conceitual. Compreender ideias centrais e relações entre conceitos.
2.
Transferência. Aplicar o que foi aprendido a novas situações.
3.
Metacognição. Refletir sobre o próprio aprender.
4.
Competências socioemocionais. Gerir emoções, trabalhar em grupo e manter motivação.
Por que importa?
1. Prepara alunos para situações reais além da escola.
2.
Aumenta a probabilidade de retenção duradoura e de transferência do conhecimento.
3.
Favorece a inclusão, permitindo que diferentes perfis de alunos acessem ao sucesso escolar. A falta de aprendizagem mais ampla significa que muitos alunos decoram conteúdos para um teste e voltam a esquecer, ficam desmotivados perante desafios e não desenvolvem estratégias de autorregulação essenciais. Educação emocional para crianças na escola. Emoções que afetam o aprender. A educação emocional para crianças na escola diz respeito a ensinar e integrar práticas que ajudem as crianças a identificar, compreender e gerir emoções no contexto do aprendizado.
1.
Emoções positivas, curiosidade, interesse, segurança facilitam a atenção e a memória.
2.
Emoções negativas persistentes, ansiedade, medo, frustração prejudicam concentração e bloqueiam consolidação. Caminhos práticos.
1.
Criar rotinas que transmitam segurança emocional.
2.
Ensinar vocabulário emocional simples para que as crianças nomeiem sentimentos, apoiando o trabalho com competências socioemocionais.
3.
Incorporar exercícios rápidos de regulação emocional antes de tarefas desafiantes, respiração, contagem, micropausas e usar recursos de autorregulação emocional adequados à faixa etária. Relatório da OPD destaca as competências socioemocionais e aprendizagem escolar como fatores que influenciam o rendimento e que merecem integração nas políticas e práticas educativas. Um aluno que se sente seguro na sala de aula está muito mais preparado para arriscar, errar e aprender. Principais fatores neurocientíficos que limitam a aprendizagem e atenção, como o cérebro escolhe o que focar e o que o distrai, a atenção é um recurso limitado. O cérebro filtra estímulos com base em relevância, novidade e emoção. Em sala, elementos concorrentes, fluido, dispositivos digitais, ansiedade roubam capacidade atencional. 1. Atenção sustentada, manter foco por períodos maiores. 2. Atenção seletiva, escolher um estímulo entre vários. 3. Atenção executiva, alternar foco e controlar impulsos, habilidades associadas ao desenvolvimento das funções executivas. Para uma explicação científica e prática sobre como as funções executivas suportam atenção e autocontrole na escola, consulte funções executivas e atenção na escola. Fatores que prejudicam a atenção. 1. Excesso de estímulos sensoriais. 2. Cansaço e sono insuficiente. 3. Falta de interesse ou ligação entre a tarefa e a vida do aluno. Memória. Memória de trabalho versus memória de longo prazo. A memória de trabalho retém informação temporária e é limitada. A memória de longo prazo armazena conhecimento duradouro através de consolidação. 1. Se a memória de trabalho está sobrecarregada, tarefas longas, instruções complexas, pouco chega à memória de longo prazo. 2. A consolidação precisa de repetição, revisão espaçada e contexto emocional estável. Estratégias baseadas na neurociência. 1. Reduzir carga cognitiva, fragmentar tarefas. 2. Usar revisões espaçadas e prática distribuída, princípios explorados em estratégias pedagógicas baseadas em neurociência. 3. Ligar novos conteúdos a conhecimentos prévios e a experiências concretas. Motivação e emoção. Porque o interesse muda ao aprender, a motivação ativa mecanismos de reforço que facilitam codificação e retenção. A emoção colore os conteúdos com valor, tornando-os mais memoráveis. 1. Motivações intrínsecas, curiosidade, desafios são mais duradouras. 2. Feedback imediato e significativo aumenta a sensação de competência. Dicas 1. Oferecer escolhas controladas para aumentar a autonomia. 2. Definir objetivos claros e tangíveis. 3. Dar feedback específico e rápido. Sono e cansaço, impacto no rendimento e na consolidação da aprendizagem. O sono consolida memórias e restaura funções executivas. Crianças com sono insuficiente têm pior atenção, mais impulsividade e menor capacidade de resolver problemas. Sinais de sono insuficiente. 1. Sonolência diurna. 2. Dificuldade em manter atenção. 3. Humor estável. Intervenções. 1. Informar famílias sobre rotinas de sono saudáveis e estabelecer parceria com a escola, seguindo orientações sobre relação escola-família. 2. Programar atividades respeitando ritmos, tarefas exigentes após pausas. 3. Incluir pausas ativas para reduzir fadiga e trabalhar gestão do cansaço em ações de gestão do estresse na escola. Para orientações claras sobre necessidades de sono em idades infantis e impactos na atenção e consolidação, consulte sono infantil e consolidação da aprendizagem. Excesso de estímulos digitais, efeitos na atenção e autorregulação, uso intensivo de dispositivos com notificações, jogos rápidos e conteúdos fragmentados altera expectativas de recompensa e promove atenção fragmentada. Efeitos observáveis. 1. Busca constante de novidade. 2. Dificuldade em manter atenção prolongada. 3. Menor tolerância a tarefas monótonas. As diretrizes clínicas sobre mediação de CRAS apresentam recomendações úteis sobre impacto no desenvolvimento e estratégias de gestão. Veja orientações sobre uso de telas e atenção dos alunos. Estratégias. 1. Estabelecer regras claras para uso de dispositivos em sala, integrando políticas de gestão de sala de aula. 2. Oferecer alternativas digitais com objetivos educativos bem definidos. 3. Ensinar autorregulação digital quando, por quanto tempo e com que propósito usar ECRAS. Sinais em sala de aula que revelam essas dificuldades. Aluno que não termina tarefas. Exemplos e interpretações possíveis. Exemplos. 1. Começa várias atividades e não conclui nenhuma. 2. Adia, recomeça e desiste. Possíveis interpretações. 1. Sobrecarga da memória de trabalho. Tarefa muito complexa sem fragmentação. 2. Falta de motivação, tarefa sem sentido pessoal ou desafio inadequado. 3. Problemas de autorregulação, dificuldade em planear e manter foco. 4. Cansaço, baixa energia para terminar. Intervenções práticas. 1. Fragmentar a tarefa em passos claros e marcáveis. 2. Usar cronômetros curtos. 6. 10-15 minutos com metas tangíveis. 3. Dar instruções simples e em etapas, por escrito e oralmente. 4. Oferecer feedback e reforço imediato quando concluir etapas. Aluno que parece não ouvir, atenção seletiva ou sobrecarga. Cenário, o professor chama e a criança não responde, outras vezes responde quando algo lhe interessa. Possíveis causas. 1. Atenção seletiva, prefere estímulos mais salientes. 2. Sobrecarga sensorial, ambiente ruidoso, muita luz, movimentação.
3.
Problemas de processamento auditivo, dificuldade em filtrar ruído de fundo.
4.
Ansiedade ou distração interna, pensamentos que bloqueiam a recessão. O que o professor pode fazer? 1. Reduzir ruídos e usar sinais visuais para atenção, levantar a mão, cartão colorido.
2.
Aproximar-se do aluno antes de dar instruções.
3.
Repetir instruções em formato conciso e verificar compreensão.
4.
Usar instruções escritas curtas junto com as orais. Aluno que decora e esquece rápido. Falhas na consolidação da memória e situação. Aluno faz bem exercícios em sala, mas falha em avaliações semanas depois.
Possíveis razões.
1. Aprendizagem superficial, decoração sem compreensão.
2.
Falta de revisão espaçada.
3.
Ausência de associações contextuais.
Intervenções.
1. Introduzir revisões curtas e regulares, recapitulações de 5 minutos.
2.
Pedir explicações com as próprias palavras.
3.
Usar tarefas que exijam aplicação do conteúdo em cenários diferentes.
4.
Trabalhar com mapas mentais ou representações visuais. Turma dispersa por telemóvel e telas. Como identificar o padrão sinais?
1.
Olhares para ecrãs durante explicações.
2.
Atividades interrompidas por notificações.
3.
Redução do ritmo da aula por constantes interrupções. Como identificar padrões?
1.
Observar quando a dispersão ocorre, hora do dia, tipo de atividade.
2.
Verificar se a dispersão se concentra em certos alunos ou é geral.
3.
Anotar se dispositivos são usados com propósito pedagógico ou recreativo. Medidas práticas.
1.
Estabelecer um acordo de turma sobre uso de dispositivos.
2.
Propor alternativas mais envolventes e com ritmos semelhantes, jogos educativos sem notificações.
3.
Introduzir pausas tecnológicas, momentos definidos de uso e de desligar.
4.
Envolver as famílias na definição de regras casa-escola e fortalecer a relação escola-família. O que a neurociência explica, em linguagem prática, para o professor, plasticidade e repetição. Porque a prática estruturada funciona, a plasticidade cerebral significa que o cérebro muda com a experiência. Repetição e prática com variação fortalecem circuitos neurais, transformando competências instáveis em automáticas. Pontos práticos.
1.
Prática distribuída é mais eficaz do que prática massiva.
2.
A prática deve ser deliberada, com metas, feedback e nível de desafio adequado.
3.
Variar o contexto da prática ajuda a generalizar a aprendizagem. Emoção e contexto. A aprendizagem melhora quando a criança se sente segura, a emoção colore a memória. Um contexto de segurança, onde o erro não é punido, facilita tentar e consolidar novas estratégias.
Recomendações.
1. Promover uma cultura de erro como parte do processo.
2.
Usar narrativas e contextos significativos para ligar conteúdos a emoções positivas.
3.
Garantir condições físicas, iluminação, temperatura, ruído favoráveis ao conforto. Estratégias práticas de intervenção para o professor na sala de aula, rotina simples e sinais visuais para melhorar a atenção. 1. Estabelecer rotinas diárias previsíveis, entrada, início da aula, transições e articular essas rotinas com a gestão de sala de aula.
2.
Usar sinais visuais claros, timers, cartões de cor, painéis com passos de atividades.
3.
Criar calendários e rotas visuais para tarefa 6. Passo 1, passo 2, passo 3. Benefícios: reduz incerteza, libera recursos cognitivos e melhora a autonomia. Fragmentar tarefas e usar resumos para apoiar a memória 1. Dividir atividades em etapas com metas curtas.
2.
Fornecer resumos escritos ou esquemas após explicações.
3.
Usar checklists que o aluno pode seguir e riscar. Exemplo prático: ao pedir uma narrativa escrita, apresentar um esquema. 1. Personagem. 2. Ambiente. 3. Problema. 4. Solução. Trabalhar cada etapa em 10-15 minutos. Ativar a motivação. Objetivos claros, escolhas e feedback imediato 1. Definir objetivos de aprendizagem simples e visíveis.
2.
Oferecer escolhas limitadas, escolher entre duas atividades.
3.
Dar feedback imediato e específico. Efeito: aumenta a sensação de competência e autonomia, reforçando motivação intrínseca. Técnicas de autorregulação e gestão de emoções na sala de aula 1. Ensinar estratégias curtas de respiração e pausa 30-60 segundos e implementar práticas de autorregulação emocional.
2.
Criar um canto de regulação com materiais sensoriais e instruções visuais.
3.
Usar rotinas de check-in emocional sinal com cores para indicar como se sentem. Exemplo: antes de uma avaliação, dedicar 3 minutos para exercício de respiração e lembrar estratégias de autorregulação. atividades multisensoriais e integração de educação socioemocional na escola 1. Incluir atividades que combinem audição, visão, tato e movimento, experiências científicas, dramatizações.
2.
Trabalhar competências socioemocionais com jogos de papéis e discussões guiadas, alinhando-se a propostas de competências socioemocionais.
3.
Integrar histórias que explorem emoções e resoluções de problemas. Vantagem: multisensorialidade cria mais pistas de codificação e favorece memória de longo prazo. Pausas ativas, exercício e gestão do sono em rotinas escolares 1. Programar micro-pausas de 2 a 5 minutos a cada 20 a 30 minutos de trabalho intenso.
2.
Incluir atividade física diária que eleve ritmo cardíaco 15 a 20 minutos.
3.
Comunicar com famílias sobre a importância de rotinas de sono e seus efeitos no rendimento. Regras claras para o uso de dispositivos digitais e alternativas envolventes 1. Definir políticas de uso quando, como e por quanto tempo.
2.
Oferecer tarefas digitais com objetivos claros e monitorização.
3.
Propor desafios OSKIN que estimulem colaboração e criatividade. Tabela, dificuldade, estratégia prática, exemplo rápido dificuldade, atenção dispersa estratégia prática, sinais visuais, timers exemplo rápido, cartão verde vermelho para silêncio, 10 minutos focados dificuldade, memória fraca estratégia prática, fragmentar, revisão espaçada exemplo rápido, resumo de 3 frases no final de cada aula dificuldade, falta de motivação estratégia prática, escolhas e metas claras exemplo rápido, escolher tema de projeto entre 2 opções dificuldade, autorregulação estratégia prática, canto de calma, exercícios exemplo rápido, 3 respirações profundas antes de prova dificuldade, distração digital estratégia prática, regras e alternativas exemplo rápido, 20 minutos de pesquisa digital, 20 minutos de trabalho em papel, formação e organização escolar. Currículo socioemocional e programas de educação emocional escolar, competências socioemocionais e inteligência emocional para crianças no dia a dia, competências essenciais. 1. Autoconsciência, reconhecer emoções e seus efeitos.
2.
Autogerenciamento, regular comportamento e emoções.
3.
Consciência social, empatia e compreensão dos outros.
4.
Habilidades de relacionamento, comunicação e colaboração.
5.
Tomada de decisão responsável. Implementação, com integrar pequenas sessões de 10 a 15 minutos semanais para trabalhar uma competência.
2.
Usar situações reais da sala como objeto de aprendizagem, conflitos, frustrações.
3.
Avaliar progresso com rubricas simples observáveis. Para estruturar um currículo socioemocional, vale consultar recursos sobre competências socioemocionais e práticas inclusivas, garantindo que a intervenção alcance todos os alunos e inclusão escolar. Formação de professores em educação emocional. O que priorizar? Prioridades na formação. 1. Técnicas práticas de regulação emocional e estratégias de calma.
2.
Ferramentas para observar e interpretar sinais comportamentais.
3.
Métodos para integrar competências socioemocionais no currículo.
4.
Gestão de sala de aula baseada em rotinas e sinais visuais.
5.
Reflexão sobre neuromitos e compreensão básica de como o cérebro aprende. Formação deve incluir sessões práticas com simulações, troca de práticas entre pares e materiais de apoio com sequências passo a passo. Ações de formação continuada de professores e programas de apoio a educadores ajudam a manter práticas consistentes e evitar desgaste profissional, reduzindo o risco de burnout docente. Limites da neurociência e cuidado com neuromitos na prática docente. Mitos comuns: aprender só com estilo ou usar só um lado do cérebro. A neurociência oferece insights valiosos, mas tem limites. Alguns neuromitos persistem e prejudicam intervenções eficazes. 1. Estilo de aprendizagem visual auditivo sinestésico como único guia de ensino. Pouca evidência de que instruir exclusivamente segundo um estilo melhore resultados. Variar estímulos e adaptar conforme a tarefa funciona melhor.
2.
Usar só um lado do cérebro. Simplificação exagerada. Aprendizado envolve redes distribuídas em ambos os hemisférios.
3.
Apps que prometem treinar o cérebro para transferir ganhos globais, resultados frequentemente limitados a tarefas específicas. Como evitar neuromitos? 1. Valorizar estratégias baseadas em princípios robustos, repetição espaçada, prática deliberada, feedback, explicadas com base em neurociência aplicada à educação.
2.
Questionar soluções simplistas e promessas mágicas.
3.
Priorizar evidência acumulada e observar resultados em contexto real. Conclusão: a educação emocional para crianças na escola não é um acessório, é a base para uma aprendizagem mais ampla. Não é só conteúdo, é como a atenção, a memória, a emoção, o sono e o excesso de telas se combinam como peças de um quebra-cabeça. Quando uma peça falta, tudo treme. As soluções são simples e práticas. Estabeleça rotinas que transmitam segurança. Fragmente tarefas, ofereça resumos, use pausas ativas e ensine gestão emocional. Regras claras para dispositivos e atividades multissensoriais aumentam pistas de memória. Formação docente e olhar crítico sobre neuromitos tornam suas intervenções mais eficazes. Observe sinais na sala. Ajuste com pequenos passos. Como num jardim, regue a curiosidade, proteja do vento das distrações e dê tempo para as raízes se firmarem. Mudanças consistentes e curtas valem mais que grandes promessas sem prática. Você tem agora caminhos concretos para tornar o ambiente escolar mais seguro, motivador e inclusivo. Quer continuar? Visite e leia mais em https://pedagogiando.space. Perguntas frequentes 1. Como começo a educação emocional para crianças na escola? Comece com conversas curtas, jogos e histórias. Use rodas de sentimento para ensinar palavras e ouvir. Pequenas rotinas diárias já incorporam educação emocional para crianças na escola. 2. Quanto tempo devo dedicar por dia? 10 a 20 minutos diários. Consistência é mais importante que duração. 3. Que atividades funcionam melhor? Jogos de identidade emocional, dramatização e caixas de calma. Atividades práticas ajudam a fixar a educação emocional para crianças na escola. Inspire-se em propostas de aprendizagem significativa. 4. Como envolver os pais no processo? Envie dicas simples, mostre progressos rápidos e peça que os pais repitam atividades em casa. Fortalecer a relação escola-família é essencial. 5. Como saber se a estratégia está dando certo? Observe menos brigas, mais diálogo e crianças que pedem ajuda. Registre exemplos curtos para acompanhar a evolução. Quando houver sinais mais persistentes de dificuldade, avalie encaminhamentos relacionados a dificuldades de aprendizagem ou suporte especializado.